Nos últimos dois dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP esteve quase 20 horas a ouvir três dos principais protagonistas do caso Galamba, incluindo o próprio Ministro das Infraestruturas. Seguimos agora para a análise com o politólogo José Filipe Pinto e o colunista do Observador, André Abrantes Amaral. A moderação é da Carla Jorge Carvalho. Carla.
Muito bom dia aos dois. Bem-vindos. Estamos a falar de uma maratona parlamentar em que ficaram duas versões muito diferentes do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, isto no dia da exoneração de Frederico Pinheiro, e ainda ontem à noite vimos mais um nome do governo envolvido, o do Ministro da Administração Interna. José Filipe Pinto, comece por si, e perante estas contradições, o que é que sai de concreto destas audições dos últimos dois dias?
Muito bom dia. O que sai de concreto é que depois da maratona, como lhe chamou, das três inquirições, ficou claro que existem, continuam a existir, muitas pontas soltas e, claramente, duas narrativas contraditórias sobre o que se passou no Ministério, uma vez que o Ministro João Galamba, apesar de dizer que não tinha presenciado os factos, confia, eu diria ad nauseum, na versão da sua chefe de gabinete e, portanto, limitou-se a descredibilizar tanto o depoimento como o desempenho de Frederico Pinheiro. Aliás, ainda mais grave, ele não assumiu, o Sr. Ministro não assumiu aquilo que deveria ser o seu dever, ou seja, a responsabilidade política. É por isso que ele diz que, passado tanto tempo, ainda não se inteirou de quem tinha mandado trancar as portas do Ministério, que é um ato que pode consubstanciar algo de tremendamente grave. E quanto à cronologia, Carla, o que podemos dizer é que esta cronologia ministerial, nesta cronologia ministerial, o relógio adianta ou atrasa consoante as versões. E por isso mesmo, aliás, se a conferência de imprensa deste mesmo ministro já tinha sido um desastre, a palavra é mesmo um desastre, porque visou apenas a responsabilização própria do ministro e arrastou para o processo, como disse, quatro figuras do elenco governativo, agora é insuficiente, e eu vou-te chamar insuficiente à falta de um termo mais grave, a insuficiente preparação manifestada pelo ministro durante a inquirição constituiu a prova, a meu ver, provada de que o ministério que ele tutela assenta apenas na figura do seu chefe de gabinete. E por isso eu diria que, na verdade, nós não sabemos, é impossível saber quem está a faltar à verdade. Alguém está a faltar à verdade e isso é crime porque está perante uma comissão parlamentar de inquérito. E por isso mesmo, aliás, eu desvalorizo claramente aquela que foi a insistência de João Galamba na valorização da existência de testemunhos corroboram a narrativa da sua chefe de gabinete. É evidente que são pessoas que trabalham na sua dependência e, portanto, não há a mínima objetividade. E por isso mesmo eu penso que há cinco pontos sobre os quais teremos de refletir. O primeiro, João Galamba continua a envolver membros do governo. Desta vez foi o Ministro da Administração Interna e foi a explicitação do nome de António Mendonça Mendes como quem lhe teria sugerido o contacto com o SIS. Segundo, e este é para mim o cerne da questão, como é que uma chefe de gabinete se sente autorizada a contactar o CIRP e só depois informar o ministro que, ficámos ontem a saber, já se encontrava no Ministério nessa altura? Será que a longa permanência no governo socialista, sabemos que a chefe de gabinete desde 1996 que exerce cargos nos governos socialistas, será que essa longa permanência chega para lhe permitir este grau de autonomia? Penso que dificilmente poderá ser assim, mas parece que os factos apontam nesse sentido. E depois, repare, João Galamba tentou falar com o primeiro-ministro. Só conseguiu falar, ficámos também até a saber, já para lhe dar conta, por volta da 1, 2 da manhã. Mas devia ter esse procedimento também em relação a quem estava a substituir o primeiro-ministro. E quem estava a substituir o primeiro-ministro era Mariana Vieira da Silva, que, como nós sabemos, não foi contactada. E depois, temos de saber qual é que é a real utilidade de termos um Conselho de Fiscalização do CIRP. Aquele comunicado é qualquer coisa de responsabilização e que, portanto, não tem o mínimo grau de objetividade. E, finalmente, os serviços de segurança estão ao serviço do país, não estão ao serviço do governo. E, por isso, o secretário-geral do CIRP, a secretária-geral do CIRP, aliás, e o diretor do SIS, eles podem manter-se em funções? Eu, neste momento, espero o fim da conclusão desta Comissão Parlamentar de Inquérito e aguardo, preocupado, mas com ansiedade, qual vai ser a decisão do Sr. Primeiro-Ministro e ainda mais do Sr. Presidente da República.
Sendo que o Primeiro-Ministro disse que precisa de aguardar pela conclusão destes trabalhos para tirar conclusões políticas. André Abrantes Amaral, bom dia também e bem-vindo. O José Filipe Pinto explicou aqui muito telegraficamente algumas das ideias essenciais da audição de ontem. Como é que João Galamba sai depois destas 7 horas? Era um ministro fragilizado, sabíamos disso antes da audição e agora?
Continua, mas aquilo que devia ser o seu objetivo, que era sair desta audição sem estar mais maculado, basicamente sem se ter exaltado. E essa era a imagem que ele, antes de mais nada, tinha que fazer desaparecer, que era de uma pessoa exaltada, mas que uma pessoa responsável, calma e que saberia manter minimamente a postura.
E isso conseguiu?
Sim, nessa medida ele conseguiu. Eu julgo que a sua ideia será esperar que o tempo faça esquecer um pouco o que aconteceu e que as pessoas vão. O assunto deixe de ser mediático, pronto, quer dizer, poderá ser extremamente difícil, naturalmente, mas também não há outra saída que o ministro tenha. Não há nada mais que possa fazer. A partir do momento em que aceitou não se demitir, aceitou continuar no Ministério, não tem nada mais a fazer, a não ser esperar que o tempo passe e ver o que é que acontece. Se o Presidente da República ignora o que vai suceder na Comissão Parlamentar de Inquérito, se o Primeiro-Ministro o deixa ficar, ele está completamente na mão destas duas figuras políticas. Agora, o que vimos, já referiu, completamente escudado na chefe de gabinete, que é quase uma ministra, é uma mão para toda a obra, até se antecipou e chamou ela própria às secretas, quando João Galamba referiu que quando lhe disseram que devia entrar em contacto com os serviços secretos, Eugénia Correia lhe terá dito, não, eu já fiz isso, portanto, quer dizer, que é algo extraordinário, portanto, toda a responsabilidade do que é que tenha passado ali é da chefe de gabinete, ele não tem qualquer tipo de responsabilidade, ele basicamente era uma pessoa que, vendo as suas assessoras a ser agredidas, dirigiu-se para o Ministério para dar apoio moral, não é? Portanto, basicamente para apoiar emocionalmente aquelas pessoas que estavam em estado de choque e bastante perturbadas, como eu próprio disse. Depois, há aqui uma característica também que nós temos visto que é muito, está-se a tornar muito comum, que é a generalidade e a falta de objetividade com que se dizem as coisas. Isto é propositado, pode-se dizer, está mal preparado. Possivelmente sim, mas por outro lado também suspeito se não é propositado. Porque há umas, justificam-se, dão uma série de dados que muitas vezes estão em contradição, mas que são sempre justificados como, bom, mas eu nessa altura, por exemplo, algumas contradições relativamente ao que disse na conferência de imprensa de 29 de abril, ele diz, bom, mas nessa altura também foi a quente, não estava ainda bem preparado, quer dizer, ninguém vai para uma conferência de imprensa daquele calibre sem estar devidamente munido de todas as informações, mas foi o que o ministro ontem referiu na Comissão Parlamentar de Inquérito. E há uma certa ideia de, por exemplo, de informação de quando falaram para o SIS, que estava em casa, mas depois também já disse às 21h52, mas depois também já estaria às 9h30 no Ministério, quer dizer, há assim uma série de incongruências, que é um objetivo de baralhar para as tantas. Nós, isto não tem por onde a ponto se pegue, portanto não há muito mais com que se possa dizer. E até há um aspecto que é ótimo, revelador desta forma de estar, que é a suspeição relativamente ao computador. Quer dizer, toda a história está aqui à frente, o aspecto mais grave é o SIS. Mas depois a grande questão é o computador, o que é que estaria naquele computador. Que
até João Galamba assume que havia um interesse especial por parte claro, de Frederico Pinheiro.
Mas esqueceu-se nesse momento que ele já tinha dito, no início, que quando estavam no automóvel, por acaso agora não me recordo se foi ele, se foi a Eugénia Correia na véspera, se referiu ao telefonema para o Ministério para saber se o computador estava lá ou não. Ou seja, o interesse do computador não era só Frederico Pinheiro, havia muitas pessoas interessadas naquele computador, entre elas o próprio Ministro e o chefe de gabinete. De facto, não é o ministro que se deve perguntar o que raio é que está naquele computador. Somos nós que devemos perguntar o que é que está naquele computador. Eu, como referi ontem, julgo que aquele computador é quase como o banco mau, não é? Portanto, é o local onde tudo aquilo que não poderia ser contado ou vir a público sobre o processo da TAP estaria guardado. Não sei, quer dizer, mas é uma suspeita que é perfeitamente legítima, que a pessoa se questione, e que estava nas mãos de uma pessoa que era de confiança e que no momento em que se perdeu a confiança nessa pessoa, ficou-se com receio de que o computador pudesse ficar à solta. E esta é a única conclusão que eu estou a ver, porque a outra será uma guerra de surdos sobre algo que não teria importância nenhuma, mas às tantas, quando as pessoas se zangam, acabam por estar a discutir sobre assuntos como zingos, o que não me parece ser o caso. Dificilmente fosse esse o caso. Mas há aqui muita ponta solta que julgo que nunca vai ser... Nunca vai ser explicado.
Completamente explicado. E completamente aferida. E isso, José Filipe Pinto, leva-nos a refletir para onde poderá caminhar a Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Pública da TAP. É este o objeto inicial de discussão desta comissão, depois dos episódios destas últimas 20 horas de audições. Pode-se perder o foco sobre a gestão da TAP num debate demasiadamente já contaminado por estes episódios?
Carlos, já perdemos o enfoque há muito tempo. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP está a destapar aquele que é o pecado original. E o pecado original é o critério que presidiu à formação do governo. Este é um executivo a funcionar como uma espécie de estágio visando a sucessão de António Costa. E, portanto, este executivo é manifestamente insuficiente para garantir a estabilidade política. E, claro, fazer de sucessivas manifestações de instabilidade um garante de estabilidade não é estratégia e não pode de maneira nenhuma servir os interesses do país. E é por isso que eu aguardo com muita ansiedade e com muita curiosidade, mas também com muita preocupação, qual é que vai ser o papel do Sr. Presidente da República. Porquê? Porque nós já percebemos que o Sr. Presidente da República foi desafiado publicamente pelo Primeiro-Ministro, que lhe explicou que nos termos da Constituição, e ele sabe, o Sr. Primeiro-Ministro sabe que não precisa de explicar a um Presidente Constitucionalista a Constituição, mas ele explicou-lhe que nos termos da Constituição é o Governo responde perante o Presidente e responde politicamente perante a Assembleia, mas que os ministros respondem perante o Primeiro-Ministro e politicamente perante a Assembleia e não respondem perante o Presidente da República, só respondem como todo o Governo e não a título individual. E quando António Costa coloca a questão nestes termos, o que é que acontece? O Sr. Presidente da República opta por uma vigilância denunciante, acompanhada de avisos, de recados, ainda ontem explicou isso, em que explica que, afinal de contas, é importante garantir um normal funcionamento das instituições. Eu tenho grandes dúvidas, Carla e André, que neste momento possamos falar do normal funcionamento das instituições. E por isso mesmo eu penso que é tempo do Sr. Presidente da República deixar de se preocupar sobre o dia depois, the day after, no sentido do que irá acontecer depois da dissolução da Assembleia da República, se haverá ou não uma alternativa, no caso da direita, deve deixar de se centrar nesse elemento. Essa é uma preocupação dos eleitores, não tem de ser mais do que uma preocupação do Presidente da República, a não ser enquanto cidadão, e por isso mesmo eu penso que tem de garantir o normal funcionamento das instituições, porque esse é um dever, é uma função que lhe está cometida constitucionalmente. E neste momento eu tenho grandes dúvidas que haja um normal funcionamento das instituições, quando, como o André disse, e eu corroboro, nós continuamos a ter imensas pontas soltas neste caso, e este caso não é um caso isolado. Tem sido uma sucessão de casos que só têm vindo a mostrar que este é um governo que está fragilizado desde o momento em que tomou posse. E porquê? Voltamos à questão, Carla. Pela questão que se prende com o critério que presidiu à sua escolha. E depois, repare, quando eu há pouco enfatizei que não foi João Galamba não contatou aquela que estava a substituir o primeiro-ministro. Pois é que essa é uma outra das figuras que é apontada como possível sucessora de António Costa. Há aqui uma guerra pessoal, e esta guerra pessoal pela afirmação, pela luta pelo espaço político, é evidente que mostra que este é um governo de ministros políticos. E este governo de ministros políticos fica a dever e muito ao primeiro governo de António Costa, que tinha muito menos condições de estabilidade, mas conseguiu levar a geringonça durante vários anos.
Até ao fim do mandato.
Este governo dificilmente pode completar a legislatura.
André Abrantes Amaral, é assim que também lê neste momento a vida política nacional? Estamos num momento, ou o Presidente da República está num momento de refletir se as instituições estão a funcionar regularmente?
Sim, o Presidente da República mudou o discurso, deixou de falar da dissolução, passou a falar sobre o regular funcionamento das instituições, que é uma mudança muito subtil, mas ele voltou à mesma. Eu temo que seja um pouco mais do mesmo, ou seja, uma ameaça velada que se vai continuar sempre à espera do melhor momento. Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que tem algum receio em tomar decisões, principalmente são decisões que só pode tomar uma vez, a partir do momento em que está dissolvida a Assembleia, está dissolvido, tem que ir a eleições e não há volta a dar. Aliás, se Marcelo Rebelo de Sousa fizer isso, e quando o fizer, a sua relevância política termina, porque ele está a meio do seu segundo mandato, o período de eleições são alguns meses, depois não pode, o governo, qualquer que ele seja, acaba por ter sempre o seu estado de graça, de qualquer maneira ele não poderá dissolver nos primeiros 6 meses, não pode dissolver do governo, não pode dissolver nos últimos 6 meses do seu mandato, e portanto fica bastante maniatado nos seus poderes presidenciais, e mesmo que o pudesse também, não ia fazer, não ia dissolver outra vez, e portanto a sua relevância política, principalmente porque não poderia renovar o mandato e está em fim do seu segundo mandato, a partir desse momento todos os partidos políticos, a sociedade, a comunicação social estaria a ver quem é que vai ser o próximo presidente, e Marcelo Rebelo de Sousa limitar-se-ia a cumprir os últimos meses sem grande relevância política. Ele sabe isso e também está a jogar o timing para poder, porque é o seu timing, para poder exercer durante o máximo de tempo possível o seu poder político. Eu só gostaria de salientar uma coisa que isto acaba por ser irónico, é que o governo está praticamente nessa situação devido à decisão que por acaso foi tomada pelo primeiro governo de António Costa de nacionalizar a TAP. E este foi o grande pecado original, o busilis da questão é toda esta. Ontem, na audição, o deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, não há parte sobre a possibilidade da TAP ir parar às mãos da Lufthansa, disse, bem, vai ser um espetáculo. Bom, é que espetáculo está a ser isto, que é uma empresa nas mãos do Estado, uma empresa como uma empresa de aviação, como a TAP, a ser gerida pelo Estado, por ministros e por chefes de gabinete de ministros. Se alguma dúvida houvesse sobre a incapacidade do Estado de gerir empresas desta dimensão, evidencia essa incapacidade, e que o lugar destas empresas deve estar no setor privado, geridas por profissionais que ganham dinheiro com isso, que têm interesse em ganhar dinheiro com isso, porque muitas vezes é o próprio dinheiro deles que está em risco, e investimentos que são feitos em seu nome, dos quais eles são diretamente responsáveis, que está em risco, e muitas vezes eles têm a necessidade de tomar as melhores decisões. Por vezes há erros, por vezes existem empresas que vão à falência, sem dúvida nenhuma, também é um mercado concorrencial, mas quando isso sucede, não é o país inteiro que paga, os contribuintes que pagam a fatura, são é aquela empresa e, quando muito, pessoas que estarão ligadas com negócios ligados a essa empresa, mas não é um país inteiro. Portanto, o risco é muito mais localizado e necessariamente é menor. Para além de que não põe nunca em causa o dito regular funcionamento das instituições e a confiança que nós tínhamos na polícia, nos serviços secretos, no primeiro-ministro, na ministra da Justiça, no ministro das Infraestruturas, que foi o que aconteceu.
E que precipitou este momento de alguma fragilidade. José Filipe Pinto, estamos mesmo nos minutos finais, mas já nos disse aqui que acredita que dificilmente este governo chegue ao fim do seu mandato. O André falava aqui do tempo do presidente, de limitações até da Constituição para a convocação de eleições. Consegue perceber se aquela referência das europeias do próximo ano, de junho do próximo ano, podem servir ainda De referência ao Presidente da República para uma decisão?
Primeiro, e pegando nas palavras do André, dizer que a TAP é apresentada como uma companhia de bandeira, mas a tutela política é claramente de bandalheira. Este é um elemento que tem de ser colocado em foco nele. Agora, vamos ter eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano. Sabemos que, por norma, essas eleições penalizam quem está no governo, mas eu chamaria a atenção, este governo tem-se vindo a penalizar, tem vindo a perder legitimidade de exercício a cada dia que passa. Portanto, este governo recebeu dos portugueses 4 anos de estabilidade, 4 anos e meio de estabilidade. E toda a instabilidade tem sido criada internamente, o que prova, voltamos à questão, o que prova que há uma má escolha do executivo. Perdemos os pesos fortes do anterior governo e substituí-os por ministros políticos que têm mostrado não estar à altura das funções que lhe são cometidas. E por isso mesmo eu penso que este governo não tem condições para continuar em exercício a curto prazo. Não é nas próximas eleições legislativas.
Não é daqui a um ano, porque é esse o
prazo
que temos.
Não é daqui a um ano. Eu sei, Carla, que o país não pode andar continuamente em eleições, mas também sei que o país não pode viver este clima de insegurança, este clima de instabilidade criado pelo próprio governo. O governo, os portugueses deram-lhe condições de estabilidade. O governo criou a própria instabilidade. E isso não é bom para o país, não é bom de maneira nenhuma para os cidadãos, e é evidente no caso da TAP, o que estamos a assistir é uma desvalorização crescente da companhia, e evidente quem vai pagar essa perda de valor comercial da companhia somos nós, são os portugueses, são os cidadãos.
André Abrantes Amaral, muito, muito rapidamente, estamos perante esta ironia de ver um governo de maioria absoluta a poder cair?
Sim, porque isso foi logo, o Zé estava a referir este governo que tinha sido logo mal constituído, e é verdade, ou seja, a partir do momento que o PS ganhou com maioria absoluta, que aliás não se esperava, os problemas internos do Partido Socialista foram todos para o governo. A força do governo anterior, dos dois governos, e no outro havia uma expectativa tácita de que os partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, fossem passando os orçamentos. E nessa medida havia necessidade de fazer pontes e nem todos os problemas do Partido Socialista estavam dentro do governo. E além disso, nessa altura, o Partido Socialista tinha um enorme receio de Pedro Passos Coelho e das consequências do seu governo. Ou seja, era preciso toda a força que o PSD e, naquela altura, o CDS, não regressassem, com Pedro Passos Coelho, não regressassem ao governo e tirassem os proveitos das políticas seguidas entre 2011 e 2015, que estavam-se a sentir. E era forçoso afastá-los do poder durante o maior tempo possível.
As circunstâncias mudaram.
As circunstâncias mudaram. Neste momento já não há o risco de Pedro Passos Coelho voltar ao governo e naturalmente o Partido Socialista sente-se mais à vontade, e a verdade e a forma de estar do Partido Socialista acaba por vir, e as lutas internas acabam por vir ao de cima.
André Abrantes Amaral, José Filipe Pinto, muito obrigada por terem
obrigado.
Estado esta manhã na Rádio Observador.
Obrigado,
um bom dia.